muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos novamente à nossa live. Eu acho que muita gente aqui está interessada em saber que história é essa de medicina e vela. E quem vai poder contar todos os detalhes é um velejador que a gente conhece há muito tempo e médico, principalmente que trabalhou nas regiões ribeirinhas. Nós vamos conversar hoje à noite com Fábio Tosi. Seja bem-vindo!
Boa noite, Vera. Boa noite, Yuri. Prazer estar aqui com vocês.
Eu também. Nossa, muito obrigada nessa tua correria para lá e para cá. Tu tá disponibilizando, só tô vendo isso, agora eu tô te vendo melhor. Que legal, Fábio, quantos anos que a gente não se vê?
Desde o CLAP na Sula, desde o Brasil, acho que 2000, né?
Faz tempo. Dois, meu Deus, 20 anos já, Fábio.
Foi 20 anos, pelo menos.
E tu tá em Floripa agora?
Isso, agora faz 3 anos que nós estamos morando aqui em Floripa. Eu tô com os meus dois, eu tenho 3 filhos, né? A Gigi, que é a mais velha, e os dois novos, que é o Rudá e a Luara, vieram aqui para estudar na escola Waldorf. Então, eles estão aqui estudando e estamos felizes aqui, muito bom.
E você levou o Quarup para ir?
Não, em 2016, a gente subiu o Amazonas, os Solimões, o Rio Negro, fomos até a fronteira da Venezuela e fomos para a Europa. Aí fizemos a volta do Atlântico, né? E na volta de Fernando Noronha, fomos a João Pessoa. Aí eu deixei o barco em Salvador, porque o dinheiro acabou. E então, esse mês, eu fui lá para dar uma arrumada no barco. Eu devo estar trazendo ele lá para Paraty ou aqui para Florianópolis, agora em janeiro, se Deus quiser.
Puxa, que legal. Vocês são na ilha mesmo, em Floripa?
Estamos aqui no Campeche. Uma vida maravilhosa, tudo pertinho, seguro. Estou gostando muito.
Que delícia! Nossa, fico feliz. Fábio, bom, a gente já se conhece há alguns anos. Eu lembro muito bem do Brisa que você tinha. E uma história que o Yuri adora contar, mais do que eu. Que uma vez tu entrou dentro do CLAC na Sula, todos sujos de graxa, e nós tínhamos um probleminha no Melkart, o nosso gato. Acho que era um quisto. E você chegou lá, me dá um estilete que eu já opero. E você fez, de fato, isso. Como é que foi você lidar tantos anos com essa história de medicina? Você trabalhou com povos ribeirinhos.
Vera, eu tive... Assim, eu sou um homem muito feliz, tive muita sorte na vida, né? E teve duas coisas que me ajudaram muito. A primeira delas é a medicina. Quer dizer, a minha formação médica foi uma formação bem completa, né? E me facilitou cuidar de gente, cuidar de animal, cuidar dos ribeirinhos. Quer dizer, eu tive uma formação de cirurgia, mas eu fiz muita clínica, muita pediatria, obstetrícia, né? E veterinária também. Faz o ano passado, aqui do lado de casa tinha uma vaca, eu fui fazer o parto da vaca, foi uma delícia, que é tudo igual, né? Nós somos todos seres vivos de sangue quente, então a gente não muda muito, não. O seu gatinho foi uma honra ter um paciente tão bom que nem o seu gatinho. Espero que ele tenha ficado bom, né? Mas a medicina me ajudou muito, e a vela também, sabe? Eu acho que foram duas coisas que abriram bastante caminho na minha vida. Fora os amigos, né? Eu sou muito grato a todas as minhas amizades, foram coisas que me levaram sempre muito longe. A nossa última experiência foi lá na Amazônia, né? Ficamos 12 anos na Amazônia. O Rudá e a Luara são nascidos em casa. Esse aqui, o Rudazinho, fui eu que fiz o parto dele lá no meio do mato. Foi bem bacana. E então, essas duas coisas, tanto a vela como a medicina, me ajudaram muito. Aí vocês estão vendo aí um livrozinho que eu fui convidado a escrever, um pessoal bem legal, é o pessoal que tem aqui uma associação de medicina de aventura, é um pessoal muito legal, me pediram para escrever esse capítulo aí sobre emergências médicas, embarcação, é uma coisa que a gente conhece bem, porque a gente viveu bastante tempo, né? Aí vocês estão vendo uma coisa bacana, que é o barco Abaré. Eu trabalhei nele 10 anos lá na Amazônia, né? Foi um projeto junto com uma ONG chamada Saúde e Alegria e uma ONG holandesa chamada Terra dos Homens, que fez esse barco hospital aí. Eu trabalhei muito nisso, foi uma experiência maravilhosa. E a ideia disso era poder oferecer para as comunidades indígenas e ribeirinhas uma atenção médica de qualidade, porque essas comunidades estão quase excluídas do sistema de saúde, não têm acesso. Então, é um projeto que existe ainda, hoje é de uma universidade, Universidade Federal do Oeste do Pará, e foi uma coisa maravilhosa. E eu só entrei nesse barco porque eu era comandante. Quando eu cheguei lá na Amazônia, esse barco está lá em Santarém, tá? Uma parceria da universidade com as secretarias municipais lá de 3 municípios, eles precisavam de um médico. E a hora que eu estava sem trabalhar e sem dinheiro também, eu fui lá, me apresentei, mostrei meu currículo, e eles viram eu saindo do meu veleiro, do Quarupi, que a gente foi para lá de Quarupi, né? Nós ficamos esses 12 anos na Amazônia com o veleiro. E aí falou, pô, você está contratado. E foi uma bênção, porque eu estava sem emprego, e depois disso eu trabalhei 10 anos nisso, foi bem bacana.
Então foram 10 anos a bordo do barco, visitando comunidades ribeirinhas.
Ribeirinhas e indígenas. Uhum. Esse barco trabalha, olha, para quem gosta de vela, é incrível, né? Nós temos agora uma pessoa que está mandando bastante informação de lá, que é um veleiro pedalinho, é um cara bem legal, mas a região do Amazonas, o Amazonas é um rio mais difícil de velejar, porque é um rio que tem uma correnteza, tem muito banco de areia, mas você entrando, por exemplo, nesse rio onde está esse barco escola, aí, esse barco hospital, que é o rio Tapajós, é a coisa mais linda que tem. Tem muito vento, o rio tem uma largura de 22 quilômetros. Ele é totalmente 22 quilômetros de largura. Na frente da minha casa eram 22 quilômetros. E você pode velejar 200 quilômetros por esse rio. E tem outros rios também incríveis, Rio Arapiuns, Rio Cupari, é uma maravilha, sabe? Então, para quem quer aventura, quer desbravar e quer conhecer um lugar incrível para velejar e para ter segurança, para mergulhar, são esses rios afluentes do Amazonas e principalmente o Rio Tapajós. O Rio Tapajós é maravilhoso.
Fábio, e o perigo de troncos, bancos de areia, como é que fica no rio?
O rio que tem, que acontece isso, né, é mais do Rio Amazonas. O Rio Amazonas é um rio que tem uma variação de profundidade muito grande, né? Na época da cheia, ele tem realmente uma correnteza mais forte e carrega muitos troncos e umas ilhas de capim, assim, enormes, são verdadeiras ilhas, né? Então, a gente tem que ficar atento. É muito bom conversar com as pessoas lá para ter um conhecimento local, né? Mas essa grande corrente, a maior corrente que desce o rio, normalmente é no centro do rio. Os barcos que sobem e descem, eles utilizam a margem. Então, quando você está subindo o rio, você vai muito próximo da margem, né? E você tem profundidades enormes lá. O Rio Amazonas tem lugares de 150 metros de profundidade. Imagina. Ali são mais de 50 mil quilômetros de rios navegáveis. É uma loucura. Então, você sobe perto da margem, né? E vem muito bem. Você pega menos correnteza, você vai bordejando perto da margem, precisa de motor para subir. E quando você desce no meio do rio, pode descer no meio dos troncos, no meio das ilhas, que você pega uma correntada bem boa, ajuda muito, né? Mas o rio Amazonas é inteiro navegável, né? Navios, containers, petroleiros sobem o rio, né? Então, ele está bem mapeado. É mais difícil só na época que o rio tem pouca água. Então, quando o rio tem pouca água, realmente você tem que ir perguntando aonde tem banco de areia, mas tem um fluxo de barcos bem intenso, né? Então, você segue os barcos e vai embora.
E vocês não tiveram dificuldade? Como é que foi? Porque nesse período, você, antes de ir para esse barco hospital, você ficou navegando, ficou a bordo do Quarupi. Sim. Como é que é a segurança, tanto para navegar e quanto a segurança mesmo por lá?
Bem, isso aí, eu trabalhei em São Paulo, né, muitos anos, né, a minha formação foi toda em São Paulo, era assistente do Hospital Universitário por 17 anos, mas algumas coisas fizeram que eu abandonasse São Paulo. Coisas particulares. Eu tive um amigo que foi assassinado em São Paulo, um companheiro de residência, Dr. Milton Bechara, que era um dos maiores médicos que eu já conheci. Isso me abalou muito. Logo depois, eu gostava de correr na USP, trabalhava lá na USP. Um amigo meu, Kenvi, tomou um tiro também, logo depois que a gente acabou de correr, e ficou paraplégico. Então, esses dois episódios me transtornaram muito. Eu já estava na minha carreira universitária, já tinha feito meu doutorado, eu acho que eu não, já estava bom, assim, em termos de carreira universitária. Esses dois episódios fizessem que eu tivesse vontade de sair. Nessa época, eu estava profundamente apaixonado pela minha mulher, como sempre, né? E eu perguntei para ela assim, olha, eu não aguento mais São Paulo, eu quero sair. E ela falou, não, se tu quiser sair, eu saio também. Falei, você tem certeza disso? E assim foi, pedi demissão e embarquei com ela, Adriana, ficamos 5 anos velejando pela costa do Brasil, fizemos um projeto social aí, eu tinha uma reserva, na época eu tinha 80 mil reais, que fez eu viver 5 anos antes de chegar no barco, muito bem. E subimos a costa do Brasil e entramos lá pelo Amazonas. A entrada do Amazonas é tensa, porque tem essa correntada, tem, quando a maré está descendo na boca do Amazonas, eu entrei pela boca sul, né? Ali a correnteza é 4, 5 nós, 6 nós às vezes, então é bem difícil. Então você tem que ir calculando, assim, quando a correnteza está grande na maré, né? Você encosta e para. O rio começa a subir, você entra na correnteza e o barco vai com 10, 12 nós para cima, a velocidade do barco mais a correntada de 5, 6 nós para cima. E daí chegamos em Belém, né? Ilha do Marajó, Belém, aquela região toda, foi muito bonito. E lá realmente, quando você entra no rio, tem a Ilha de Marajó, o rio Amazonas tem muitas bocas. E ali naquelas bocas, né, que chamam os estreitos, realmente tem um perigo. É uma região que tem muito assalto, porque tudo, todos os bens de consumo, tudo que acontece na Amazônia, passa por barco, por balsas ali. Então, o crime está organizado ali. Então, aqui, ó, tá vendo aqui? Nós estamos em Belém nessa foto aí. Estava esperando para subir o rio. E daí a gente subiu o rio e eu parei em Belém, perguntei lá para a capitania, ó, tem perigo? Eu vou subir, eu e minha mulher, o rio. O cara falou, cara, tem perigo, tu vai ser assaltado. Que aí tá muito perigoso. Eu fiquei muito apreensivo, né? E falei, pô, tem que dar um jeito de subir, pelo menos passar nesses estreitos aí sem ter perigo. Logo depois eu vi um rebocador de uma companhia chamada Bertolini rebocando uma balsa enorme para cima, né? Falei, pô, se esse rebocador tá, eu vou atrás dele. Bati lá e perguntei pro cara, ó, você pode me dar um reboque? O cara falou, ó, eu não posso, tem que falar com o patrão. Então eu fui lá nessa companhia, que é uma companhia enorme de rebocadores, expliquei a situação, falei para o cara, olha, se você me rebocar, pelo menos até depois dos estreitos, eu dou um curso de primeiros socorros aí para a firma de vocês, eu faço uma avaliação de risco aí da embarcação de vocês, falo onde que tem que ter kit de primeiros socorros, material de incêndio, o cara falou, tudo bem. Então eu fiz isso, e um belo dia o cara falou, ó, te prepara que amanhã vai passar uma balsa aí para te rebocar. E eu fui a contrabordo de um rebocador com um motor de 1.200 cavalos. Imagina, né?
Que
o navio subia a correnteza a 10, 12 nós, muito mais que a minha velocidade de casco, né? Então, o barco enterrava a proa na água, eu pedia para ele devagar, às vezes vinha um tronco, batia, ainda bem que o barco é de aço. E assim foi. Mas ele nos rebocou para cima lá do Rio Xingu, e daí a gente foi para Santarém e entramos lá no Rio Tapajós. Aí paramos em Alter do Chão, ó, essa foto aí que está mostrando. Ô, Yuri, você está acertando aí no time, hein, Yuri? Parabéns. Aí é Alter do Chão, é um lugar maravilhoso. A Adriana se apaixonou por aí. E nesse lugar aí, onde mesmo está o veleiro, foi aonde passou o barco hospital, que estava chegando. Era a primeira viagem do barco hospital, precisando de um médico e de um capitão. E, por acaso, eu estava totalmente sem dinheiro. E foi um emprego muito bom, aí de 10 anos. Eu não ganhei muito, mas fui muito feliz. E deu para a gente viver bem, fizemos 2 filhos, compramos uma casinha, temos uma casinha lá em Alter do Chão, e assim vai.
Que bárbaro! E a Adriana é bióloga, né?
Isso. A Adriana hoje mora aqui em Florianópolis também, né? A gente mora em casas separadas. Ela é professora Waldorf e dá aula para os meus filhos. Está muito feliz, está tudo bom. E eu estou aí nos barcos ainda, estou tentando embarcar agora. Acho que o ano que vem eu embarco, talvez para o Alasca, e depois eu quero voltar para os Açores, que eu gostei muito. Ó, essa foto aí é o Quarupi lá em São Gabriel da Cachoeira. A gente tinha acabado de passar as corrideiras lá de São Gabriel. Estávamos comemorando aí que a gente tinha conseguido passar a caminho do canal Caciquiare, que eu queria ir lá pela Venezuela. Então foi um dia muito feliz aí. Esses pneus aí eram minhas defesas, né? Às vezes eu parava do lado de balsa. E foi uma viagem incrível. Aí foram 6 meses aí subindo o Amazonas e o Rio Negro até quase a fronteira da Venezuela. E meus filhos ficaram 2 meses com os Yanomamis, com os índios, aprenderam a falar, brincaram. Ah, foi incrível. Foi uma bela experiência.
Eu não sei se você está conseguindo ler as mensagens. A Heloísa Soares, ela foi entrevistada. Oi, Heloísa. Aqui.
Saudade, querida, professora.
Isso. Ela já foi, participou aqui conosco, tá? Dizendo que foi inesquecível. Isso até
eu não assisti, porque raramente eu entro na internet, mas eu acompanhei lá que ia ter entrevista, fiquei muito feliz da professora Heloísa de Vela, super fera, né? Tá aí com vocês, muito legal essas entrevistas, acho o bárbaro. Vou tentar assistir agora, uma vez por mês, né, às terças.
Vamos junto. Fica online. Olha tu de barba aí no
Papai Noel.
Ele lavando louça.
Isso aí, subindo em direção ao canal Caciquiare lá do Rio Negro. O Rio Negro é incrível. Até Barcelos, assim, é um rio super calmo, plano, enseadas maravilhosas. Depois ele começa a ficar mais nervoso, mais correnteza, muita pedra, corredeira, né? Mas a cartografia é boa, dá para ir. Voltou.
Opa, voltou. Fábio, uma pergunta que tenho certeza que várias pessoas gostariam de saber. Como é que você fez com a educação das crianças a bordo?
Ah, não sei se vai ter foto aí, né? Mas as crianças foram educadas a bordo, foram alfabetizadas, as duas crianças foram alfabetizadas a bordo, né? A Adriana, em Alter do Chão, era diretora de uma universidade, de uma escola de crianças, e começou a se apaixonar aí pela escola Waldorf, né? E daí ela começou a fazer cursos, se capacitou, e então ela educou as crianças até agora. O Rudá veio estudar aqui, a primeira escola deles foi aqui em Florianópolis. Então, muito bem, eu acho que foram bem educados. Eu não eduquei muito, não. Eu te eduquei bem, eu acho, mas ensinei a nadar, mergulhar, velejar, essas coisas. Essa parte foi comigo.
Educou tudo sobre o mar. Quer dizer, nem tudo, porque ela é bióloga, né? A parte dos bichos dela. Né? Fábio, que experiência maravilhosa. Então, a tua agora em Floripa, em Florianópolis, você está trabalhando ainda como médico? Também comunidades?
A minha filha mais velha mora em São Paulo, faz medicina lá. E trabalha estuda numa universidade particular, né, que é a Unisa. Então eu tenho que trabalhar, eu trabalho com força. E tenho que cuidar do Quarupi também, né? Estamos reformando o Quarupi agora. Então eu trabalho aqui na rede estadual, eu sou médico do pronto-socorro do Hospital Celso Ramos, um hospital muito legal, uma turma super legal aí, de trabalhar junto.
Poxa, tem vários velejadores, até o Luiz, que era daqui da Represa, que a gente está aqui na Represa Jaguari, aqui né, em Joanópolis. Se ele estiver assistindo, ou depois se assistir, já sabe. Precisar um médico, tem aí, ó. E a minha família, eu tenho uma irmã que tem uma casa aí no Costão do Santinho, um apartamento. Então eles precisando, corram para o Fábio.
Florianópolis me surpreende, é um lugar muito bom de morar. Eu estou aqui no sul da ilha, né? Sua irmã está lá no norte, mas é
É.
um lugar pacato ainda, seguro. Estamos gostando bastante. Mas, Vera, deixa eu te contar uma coisa, que a gente sempre tem que contar essas coisas, né? Eu tive muita sorte de ter grandes amigos, né? O Roberto Pandiani, o Amir, o Igor Belli,
Sim.
o pai, a Sophie e o Oleg, né? O Aleixo Belov é quase um irmão hoje em dia, a gente conversa muito, gosto muito dele. Temos tentado fazer algumas coisas aí, espero que ele consiga. Provavelmente ele deve ir para o Alasca o ano que vem, tomara que eu esteja dentro. Essa viagem aí com o Amir, eu fiz muitas viagens com o Amir, né? O Amir foi um grande incentivador, me abriu muitas portas. Eu trabalhei bastante tempo com ele aí como médico aí de quase todas essas viagens aí na proa do Paraty. Um sou eu aí, a gente está ancorando no iceberg. Esse dia foi um dia muito especial aí também lá na Antártida. Nós fomos umas 6 vezes para a Antártica com os Paratys, né? Foi bem bom. E o Amir me ajudou bastante. Por exemplo, teve uma vez que eu ajudava ele no Paraty 1, né? Então eu troquei motor, troquei catraca, tudo. Ele falou: Fábio, pega tudo isso que trocou e bota no teu barco. Quer dizer, meu barco era um barco bem simples, ganhou catracas boas, ganhou alguns eletrônicos. Então, foi uma oportunidade muito grande. Muito legal. O Amir formou muitos velejadores, né? O Flavinho tem um que é especial, que é o Igor de Souza, um cara, um super velejador. Ele não tá nessa foto aí, tá o Marcão e o Zezinho, dois velejadores, né? O Marcão é um super skipper e eletricista, né? E o
Sim.
Zezinho, então, nem se fala. Hoje ele é comandante de um barco chamado Blue Dream, um super mega yacht aí. E nessa formação aí, por exemplo, o Igor comprou o Paraty 1, né? Foi para a Antártica sozinho, foi para a Geórgia do Sul, depois estava tentando ir com o Paraty 2. Então, foram pessoas que eu conheci aí espetaculares. Sem falar do Oleg e da Sophie, que do Cotique, que não dá nem para explicar, né? Os dois tiveram uma trajetória maravilhosa lá na Antártica, né? Que hoje está muito bem representado pelo Igor, pelo filho, né? Que é casado com a Samantha e estão lá aprontando, né? Foram no inverno agora na Antártica, devem invernar o ano que vem. Então, eu fico muito honrado, né, de ter conhecido não só esses, né? Tem o Rato, tem muita gente da vela que eu conheci só naquela ida para gente de Portugal, né? Quanta gente não foi,
Verdade.
né? Então, é um ambiente que eu me sinto muito bem e contemplado porque de conhecer pessoas tão marcantes no mundo da vela, a Heloísa e outras pessoas, aí, nossa, é muito bom.
Nós também, né? Que a gente, nossa, mesmo depois de 20
Com
anos,
certeza. Eu
quer dizer.
nunca vou esquecer quando eu entrei no Clats na Sula, como eu achei bonito aquele barco, como ele era lindo por dentro, o trabalho, né? Eu tive um barco de ferro-cimento também, mas nem se comparava com a qualidade do Clats na Sula e a beleza. É um super barco aí. Está descansando
Verdade.
agora, mas está no. Tá bom,
Tá.
é assim mesmo, é assim mesmo. E
Fábio,
assim.
era a história do casal, sabe, que nos herdou. Era a história. Eu tenho certeza. Esse barco tinha que ser ter acontecido isso.
A Cris aqui está perguntando aqui, eu estou lendo um negócio. O pirata quer saber mais do detalhe sobre a amarra do bote do Amir Klink, né?
Já me perguntou.
Essa é uma história gozada. Nós estávamos na Geórgia do Sul, né? E saímos lá para uma praia, que lá tem algumas praias que tem icebergs dos dois lados, é fechado assim. E a gente foi com um fotógrafo fazer umas fotos. Um cara bem legal do Rio de Janeiro, e chegamos lá na praia, alguém amarrou errado o bote. E a gente subiu para a praia, quando a gente estava lá em cima da praia, no meio dos pinguins, lá fotografando, o bote já estava uns 50, 60 metros, sei lá, da praia, né? E não tinha como a gente sair. E foi um sufoco, porque eu saí correndo. Primeiro que eu olhei a cara do comandante, do Amir, né? Falei, puta, ele vai ficar muito bravo. Espero que o nó não tenha sido meu. Falei, temos que fazer alguma coisa. Eu saí correndo, ia pular na água. Era cheio de pinguim, de foca, com a roupa de vela, né? Mas eu falei, se eu pular com a roupa aqui, eu vou dar três braçadas, vou congelar e vou afundar. Porque não dá para nadar com macacão, com roupa de vela, luva, gorro, né? Aí eu tirei tudo, fiquei pelado, né? E saí nadando atrás do bote. Saí nadando, mas não nadando devagar, eu nadei muito rápido, eu acho que eu nem encostei na água quase. Subi no bote quase congelado e voltei. E por acaso esse fotógrafo aí, que chama Gustavo, é um cara legal e músico também, ele fez a sequência de fotos de eu nadando, depois eu voltando pelado. E é péssima essas fotos, né? Porque quando eu saio com frio pelado da praia, até hoje o meu documento é muito pequeno, então eu tenho muita vergonha disso. Congelado ainda, né?
Poxa, tem que estar mostrando essas fotos aqui para nós. Sabe que até o Fábio Reis, que ele vai ser, daqui uns tempos vai ser ele numa live, o Fábio disse, eu quero que o Fábio conte a história do bote.
Saudade do Fábio Reis, grande professor, hein? Fabião, se você estiver por aí, um abraço, prazer estar contigo aqui.
Bom, eu acho que, assim, uma das... Todas foram maravilhosas as suas experiências, mas eu acho que uma grande, bem marcante foi essa mesmo, da Antártida, não?
Olha, essa viagem aí, essa viagem que está aparecendo aqui, foi a primeira viagem que eu fiz com o Amir, tá? Eu conheci o Amir através do Roberto Pandiani, ele foi a bordo do Quarupi num Réveillon 90 e pouquinho, não sei, 80 e pouquinho, acho que 90, já 90 e pouco, né? E não conheci o Amir, só de nome, claro, né? E aí conversamos, ficamos o Réveillon todo conversando sobre a Antártica, deu uns 3 meses assim de conhecê-lo, era mais ou menos em janeiro, fevereiro, ele me ligou, falou, ó, Fábio, tô precisando de um médico para ir comigo fazer um filme na Antártica, num navio oceanográfico, pô, vamos. E aí ficamos juntos, no mesmo cabine, né, eu, Amir e um fotógrafo, Pedro Martinelli, né, e ficamos amigos os três até hoje, foi uma viagem... Muito bacana, assim, um navio russo, oceanográfico, e foi um aprendizado enorme, né, porque os russos lembram os brasileiros, né, as coisas são velhas, são improvisadas, e os caras são super marinheiros, não tem frio, vão consertando, no meio do Drake, o barco quebrando, eles soldando, tinha um helicóptero, tá vendo, tinha um helicóptero em cima, uma plataforma aí, nessa plataforma começou a rachar com o helicóptero em cima, eles no meio do Drake soldando, reforçando. E, então, foi uma viagem muito boa, muito boa.
Bem marcante, né?
Pessoal, por falar em comandante bom, esse mês eu estou lendo um livro que vai ser lançado ainda, que é do Aleixo Belov. Ele fala, é um livro muito interessante para quem gosta de velejar. Ele tem vários livros, né? Que todos os livros contam as viagens dele, né? Mas esse livro que eu estou lendo agora, em especial... É um livro que ele fala da experiência dele com outros comandantes. Então, é muito legal para a gente, principalmente, que normalmente a gente embarca no barco dos outros. Ele descreve muito bem essa relação dele, que espelha a relação nossa também com comandantes, né? Que às vezes é muito suave, às vezes é muito difícil, né? Então, esse livro... Para quem gosta de velejar, de embarcar, de ser tripulante ou de arrumar tripulações, é bem legal porque ele dá o parecer dele, como é a relação entre comandantes e comandados. Algumas boas, algumas mais difíceis. É bem legal.
Que bárbaro! Isso é uma boa dica até para o comportamento de quem for tripulante, né?
Isso mesmo, isso mesmo. Olha, Vera, essa viagem aí foi bem legal, foi uma das últimas viagens que eu fiz com a Bir. Nós levamos 5 crianças, as 3 filhas dele, que são maravilhosas, né? Eu admiro muito as meninas, e a minha, e mais 2 meninos convidados. Então fomos em 6 ou 7 crianças e fizemos lá uma volta pela Antártica. Foi uma viagem muito legal, porque tinha crianças e muito legal.
Oh, o Almir Costa, qual é a viagem boa, a que não dá errado? Sai tudo como planejado ou que todos sobrevivem?
Olha, Almir, eu sou craque nisso, cara. A viagem certa é você ter uma tripulação de amigos e a viagem ser uma viagem entre amigos. Nunca dá nada errado. Mesmo quando dá, tá tudo ótimo. Eu vou te contar a última travessia que eu fiz de Saint-Martin para a Ilha de Flores, nos Açores. Éramos cinco amigos, mais cinco amigos mesmo. O Igor de Souza, o Maurício, o médico Fábio, o Zé e eu. O Zé da Ilha Bela. Esse cara é um cara legal para você entrevistar também.
Poxa, me passa contato.
Eu passo, ele é bárbaro, escreveu vários livros. Um dos livros chama É Proibido Morar em Barco.
Oba, vou adorar.
É muito legal, é muito legal. Nessa viagem, nós fomos muito num bordo, muito num bordo. E eu, como eu tentei economizar numa válvula de retenção de ar, e essa válvula não tá, burrice, coisa de 50, 60 dólares, mas eu não quis gastar esse dinheiro de burro, né? E o barco foi sempre num bordo só, e quando a gente mudou de bordo, o tempo, porque o tempo estava entrando um tempo muito ruim, eu resolvi botar o motor para orçar o máximo que pude. E quando o motor, quando a gente mudou de bordo, o motor fez um calço hidráulico. E eu percebi logo e desliguei, e tivemos que desmontar o motor para poder tirar toda a água, trocar o óleo várias vezes, ver se não tinha trocado biela, e fizemos isso navegando. Quer dizer, os três que estavam de fora ficaram lá em cima sofrendo de 5 da manhã até meia-noite, que foi o tempo que a gente fez o trabalho no motor, num mar desgraçado, tomando onda na cabeça, e éramos amigos. E de vez em quando a gente parava para tomar uma cerveja e dar risada. Então, eu não tenho dúvida, para ter uma viagem que, mesmo que aconteça tudo de ruim, mas vai ser tudo de bom, é você ter uma tripulação que você confia, que você gosta e que tem um clima de camaradagem a bordo. Tudo vai dar certo.
Isso é verdade, né? A gente teve a experiência com Fenícia, 15 pessoas de nacionalidades diferentes. Nossa, dava alguma coisa errada, todo mundo se unia, vamos nessa. E depois se ria, se divertia, tirava sarro disso, né?
Ó, é aí a melhor coisa que tem no mar, essa cumplicidade, todo mundo tá ligado no outro. A gente sabe que tem dia que, às vezes, a gente tá enjoado, tem dia que a gente tá de mau humor, então tem que ter esse entendimento da tripulação toda. E eu tive muita sorte, eu não tive viagem no meu barco que eu tive tripulação que não foi maravilhosa. Então, eu sou muito grato pelos meus tripulantes, né? E por fazer essas viagens que a gente se diverte muito. A navegação, hoje em dia, está mudando muito. Eu lembro quando eu comecei a navegar, 70 e pouquinho, tá? Eu não tinha odômetro, o odômetro jogava uma garrafa d'água na proa, com o cronômetro via quanto que ela demorava para chegar na proa, aí multiplicava, dava velocidade, usava, não tinha nem sete naves, não tinha GPS, a gente fazia navegação pelo sol, navegação estimada, usava o rádio gônio, né? Não tinha, o rádio era o VHF, a gente não tinha SSB. E hoje a gente já tem o telefone de satélite, tem o GPS, tem o radar, tem o plotter. Quer dizer, a gente tem que se preocupar mais de estar acordado, ter bons amigos, bom cerveja e bom vinho a bordo. E beber fora dos turnos, né? Para o barco andar bem, para não ter perigo.
Boa, adorei essa. É verdade, está muito mais confortável, né? Para navegar. Nossa. Hoje. Olha aí o Conrado falando que sempre quis te conhecer. Porque você é o personagem de tantos livros. Isso é verdade.
Obrigado, Conrado.
Muito legal.
Olha, esse negócio da navegação antiga, viu? Eu vou contar um caos aqui. Uma vez eu saí de Natal, estava trazendo um catamarã para o Rio de Janeiro, de um amigo meu, do Pimenta, um catamarã bonito. E a navegação era estimada, a gente não tinha nem rádio gônio. Era uma bússolazinha desse tamanho, pequenininha. E nem luz elétrica tinha, deu uma pane elétrica, a bússola era na vela que a gente olhava à noite, às vezes, e metendo pau, e daí eu não sabia onde estava. Depois de 5 dias navegando, passa um navio bonito, aí eu vi o nome lá, chamei pelo VHF, né, o navio se identificou, e ele perguntou, aqui é o navio inglês, não sei o quê. Eu falei, tá bom, veleiro, eu queria fazer uma pergunta para o senhor podia me dar a minha posição? E ele falou em inglês assim, you don't know where you are, você não sabe onde você está. Eu falei, eu não tenho a mínima ideia. E ele falou, ok, aí deu a posição pelo GPS e tudo, e falou, oh, tome cuidado. E aí a gente foi embora.
Caramba! Não, muita loucura, né? Mas valia a pena. Nada Tinha que entrar em riscos também, né?
certeza, é tranquilo.
Ó,
Ai.
a Elô está perguntando: o que mais lhe encanta no mar e na floresta? Quais são os encantos ou sentimentos que descrevem essa vivência? Conte aí.
Ô, Elô, bem, no mar são duas coisas. Primeiro, o azul do mar, né? O azul do mar me fascina. E depois é a primeira avistada de terra. Quando tá chegando também, é uma sensação indescritível, né? O chegar. Todo mundo que sai tem que chegar. E quando você vê que você está chegando, assim, é uma coisa incrível. Talvez tão bom quanto o primeiro gole de cerveja quando você está em terra. Mas essa sensação de chegar, de conseguir fazer. Fazer uma derrota, né? Fazer uma navegação, chegar no lugar que você quer, para mim é uma dádiva. E o azul do mar também, quando você está no alto mar, navegando no azul, eu fico no outro mundo. A floresta é incrível também, sabe? Inclusive, é muito parecido à floresta. A Amazônia, na verdade, é o water world, é o mundo de água. Se você pensa a lógica da floresta, são os rios. Então, tudo acontece nos rios. A navegação é pelo rio, os meios de consumo é no rio, a saúde é pelo rio, a política é pelo rio, o rádio, a comida que você quer vem pelo rio. Então, a Amazônia é um mundo de água. A floresta é uma dádiva enorme, principalmente a floresta original, a floresta primária, né? A gente tá acostumado aqui no sul com a Mata Atlântica, que é incrível também, né? A variedade de espécies, né? A Mata Atlântica é maravilhosa, muita água, tudo. Mas quando você vai na floresta amazônica, na floresta primária, você tem uma Mata Atlântica de uma dimensão muito maior. Então, as árvores têm 60 metros, 70 metros. Então, você se sente que nem no alto mar, bem miudinho. E depois tem a flora, a fauna, né? Os peixes. Os peixes da Amazonas é incrível, né? Eu não gostava de comer peixe de rio. Hoje eu sinto falta de um pirarucu, de um tambaqui, de um charutinho, de um tucunaré. É uma delícia, né? Mas os dois mundos são incríveis. E a nossa bacia amazônica realmente é um mundo que os navegadores e velejadores têm que descobrir, porque dá para você entrar lá. Eu fiquei 12 anos, mas dá para ficar 100 anos lá. Quer dizer, eu subi o Solimões, teve rio que eu não consegui subir muito, subi pouco do Xingu, queria ter subido mais. O Madeira não subi, o Purus. Então tem muitos rios incríveis. Mas a floresta
Isso.
é muito legal. E tem mais, a floresta tem os povos da floresta, que foi realmente o que me encantou, né? Eu trabalhei muito com índio. A experiência com os índios é incrível, incrível. São povos extremamente avançados, extremamente cultos, que infelizmente estão se perdendo. Eu trabalhei muito em tribos isoladas, Corubo, Xinanes, e uma tribo que eu tenho um amor muito grande, que são os Zoés. Quem tiver a oportunidade, vai no Google aí e baixa algum filme dos Zoés, que vocês vão ver que para mim é um dos povos mais evoluídos do mundo. São poligâmicos, não tem chefe, todo mundo manda, as mulheres mandam pra caramba, todos se amam, todos criam os filhos de todo mundo, não tem uma briga, tem fartura. Então, se tiverem tempo, vejam os Zoés, Zoés.
É incrível, né, Fábio? Tu tá contando aqui, falando dos índios. Bom, a gente teve algumas aldeias gravando também, e já fiz lives com o Pedro Saldanha, Werneck,
Sim, que
fizemos
legal.
Renato Soares, todos eles tiveram uma experiência.
Incríveis, né?
E você, como médico, então, já que saiu um pouquinho do mar e para a floresta, como é que foi tratar com eles? Porque eles têm a medicina própria deles.
Sim. Então, esse aí, primeiro, eu tenho uma visão da medicina, é uma visão bem realista, né? A medicina cura muito pouco. Muito pouco. A medicina, na verdade, o papel do médico é curar quando possível. Então, em algumas doenças, realmente a gente pode curar. Mas na maior parte das doenças, a medicina tem que aliviar. Então, eu acho que esse é o aforisma da medicina: curar sempre que possível, mas aliviar sempre. Quando você pensa nesses povos, o indígena, o ribeirinho, que já tem uma cultura, que já estão lá fazendo a medicina deles, a gente tem que respeitar. A gente não pode conflitar. Então, sempre que eu trabalhei com eles, eu tentei entender qual era o tratamento que eles queriam e se eu podia cuidá-los. Quando eu não posso cuidar, que é a maior parte das vezes, a gente não pode sarar a pessoa, não pode resolver aquela doença. A gente só pode paliar, aliviar. Isso eu posso dizer aqui 1000 doenças. Ó, a gripe, você pode curar a gripe? Não, a gente dá remédio para aliviar a gripe. O câncer, alguns cânceres a gente pode curar, se pegar na fase inicial, quando está avançado, a gente vai aliviar, vai fazer rádio, químico, dar remédio. E assim são a maior parte das doenças. Então, tem doença que tem cura. Para essas doenças, realmente, que eu via que eu podia oferecer uma cura, realmente, eu era mais enfático e tentava convencer eles, às vezes, de fazer a medicina, a nossa medicina. Mas a medicina tradicional deles alivia e cura todos. Se você vê um pajé fazendo a pajelança, uma pessoa que está doente, que eu daria um antitérmico, ele faz a pajelança dele e resolve do mesmo jeito, a gente tem que respeitar. Então, a saúde indígena tem muito disso. Tem muito um componente de a gente ter que ouvir os antropólogos, ter que ouvir os indianistas, ter que ouvir os índios, para poder tratar eles da melhor forma. Porque a gente não resolve tudo, a gente ajuda bastante.
Você deve ter aprendido muito com eles também, né?
Olha, eu vi coisas. Uma vez, numa aldeia indígena, do Zoé, eu fui muito para o Zoé lá, peguei malária, já me ferrei lá com os Zoés, mas eu gostava dos Zoés. Eu fui chamado, o indianista me chamou, falou, Fábio, tem uma índia parindo lá no meio do mato, eu gostaria que você fosse, mas tenta não se intrometer só se você precisar, tá? E um dia antes, eu tinha examinado essa indígena, ela estava com o menino em uma posição distópica, né, virado, um dos índios mais antigo foi lá, ele fez a manobra e botou a criança na posição certa e falou assim, é menino e vai nascer, eles apontam assim, o lugar do sol, assim, ele apontou mais ou menos para a abóbora da Celeste, mais ou menos onde seria 10 horas da manhã. Ele falou, é menino, vai nascer às 10. Não deu outra. Quando deu 9, 9 e meia, o indianista me chamou, falou, a mulher está passando mal lá no meio, vai lá e não te mete. Só se precisar mesmo, você vai agir. Então, eu fui correndo no meio do mato, ela estava parindo, ela e umas senhoras parindo no meio de uma rede, lá no meio do mato. A criança já tinha nascido, eles tinham colocado a criança numas folhas de palmeira, perto, o cordão umbilical eles cortaram, lavando a mão com uma coisa que fazia espuma e batendo no cordão umbilical com uma madeira, até cortar o cordão umbilical e deixaram a criança no chão num berzinho de folha de palmeira e essa mulher só ia encostar nessa criança se ela sobrevivesse e se expelisse a placenta, ela estava com a placenta presa. Então eu fui, examinei, vi que ela não estava sangrando muito, fiz um estímulo do útero, pedi licença, claro, né? Estímulo do útero para a placenta sair, e as mulheres que estavam do lado, conversando na língua deles, blá, 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 só as mais velhinhas, falavam, faz isso, faz isso, faz isso. Elas vinham de vez em quando e pingavam umas gotinhas no olho dela, não sei do quê. Quando pingava a gotinha, ela acordava assim, fazia a força, até a placenta sair. Então, saiu a placenta, ela pegou a placenta, deu lá para o índio levar embora, eles enterram, e depois que ela foi pegar a criança, botou no colo e amamentou. Então, o conhecimento deles é incrível. E eu conto 1000, dá para ver, se a gente observar eles, a gente vê muita coisa que a gente tem que aprender, mas tem uma coisa, se você vai conversar com o pajé, ele não conta para o branco. Tem a conversa de branco e a conversa de índio, porque isso eles sabem que é o tesouro deles. Então, muito do que eu aprendi é observando. Às vezes, a gente ouvia meia história e tentava interpretar ali como eles faziam, as ervas, os rituais, mas a gente tem que respeitar muito como os índios tratam isso. Hoje, no Brasil, tem a CESAI, né, Secretaria que é responsável pela saúde dos índios, que tem muito trabalho nessa área, tem médicos super especializados nisso. Então, é muito bonito de ver. Eu falo muito com a mão que eu sou italiano, hein? Desculpa aí.
Não, Nossa, Fábio, que bárbaro isso, porque realmente não dá para interferir na cultura deles, só tem que aproveitar e agregar, né? Aqui o Almir está perguntando, o que você aprendeu com os índios no campo da medicina e você já tomou um remédio da mata para alguma coisa?
Bem, eu já tomei, sim, alguns deram certo, outros não deram. Uma vez eu estava com uma infecção grave no pé, lá no meio do mato, e mandaram botar uma planta lá que desinflamava, mas não desinflamou, não. E uma vez também, eu fui num ritual deles, que eles tomavam um chá lá, e quiseram dar o chá para mim, e eu tinha muito medo desse chá. E tomei o chá, achei que ia ficar ruim, mas não aconteceu nada. Então, eu sou muito grato por isso. O índio falava assim, ó, se você tomar esse chá, só pensa em coisa boa, porque senão vai ser ruim. E eu fiquei pensando em coisa boa e não senti nada. Mas eles têm muitos remédios, eles têm vários tipos de remédios que eles cheiram, né? Que são vários tipos de rapé, eles têm remédios que eles passam no corpo, remédios que eles fumam, chás e muitas coisas que dá. Tem muitos livros publicados disso também, mas... vale a pena ler, eu acho, eu aprendi bem. Normalmente, quando eu ia para essas áreas, eu levava o estoque do remédio que eu sei, e quando era para tratar pelo jeito deles, eu respeitava o pajé, o tuxal, a pessoa que é responsável lá, tá?
É porque, realmente, tomara que essa medicina deles se preserve, porque...
Ô, Vera, eu faço parte aí, não sei se você falou isso aí no, quando você escreveu aí na entrada aí, são os expedicionários da saúde, né? Eu trabalho em duas ONGs bem legais, uma é a Saúde e Alegria, que fez aquele barco lá e desenvolveu aquela política de barcos hospitais. Tem 60 barcos hoje no Brasil desse
Nossa,
tipo.
Não sabia que eram tantos.
Derivados dessa experiência, é um pessoal muito legal, Caetano, Eugênio, o Plima, tem um grupo lá, nota 10, e também trabalho num grupo que é maravilhoso de voluntários, que são os expedicionários da saúde. Tudo médico, eu acho que eu sou um dos mais velhos, mas todo mundo já meio já vivido, né? Todo mundo voluntário, é coordenado pela Márcia em Campinas e pelo Ricardo, são duas pessoas super iluminadas, que fazem trabalho só com índios, trabalhos de cirurgia de catarata, de hérnia. Eles levam centros cirúrgicos para os lugares mais afastados, de campanha, de avião, de helicóptero, tem parcerias com o exército, com a aeronáutica, e fazem um trabalho incrível. Com eles, eu visitei muitos tribos na Amazônia, muitas mesmo, já trabalho com ele há mais de 10 anos, e é um trabalho muito prazeroso, e tem muitos voluntários, tem professores titulares que são voluntários, então vai um grupo, essa coisa do trabalho voluntário é uma coisa muito forte, porque todo mundo se doa e recebe uma energia extremamente positiva, extremamente forte. Então a gente vai para esses lugares, ficam 10 dias trabalhando no meio do mato, todo mundo volta cansado, mas volta com a alma assim lavada, com uma energia super boa. Então eu sou muito fã dessa organização Expedicionários da Saúde, colaboro com eles sempre que dá. É bem legal. Quem tiver tempo também, procura aí. Expedicionários da Saúde e Projeto Saúde e Alegria. Duas iniciativas muito positivas.
Quando você estava no Amazonas com barco, você teve visita de índios, de indígenas
a bordo? Sim, sim. Foram muitos. Eu, com a minha família, nós ficamos 40, quase 50 dias numa tribo Yanomami, lá na cabeça do cachorro. A gente deixou o barco no rio, fomos de bote até lá. E eu fiquei operando os índios junto com os expedicionários. Depois eles foram embora, eu fiquei com a minha família. E foi uma experiência incrível, eles vinham no barco, a gente conversava, é muito legal. É uma troca de experiência incrível, a gente tem que respeitar também a visão deles, né? Mas normalmente a gente aprende muito mais do que eles, né? Para eles é o novo e para a gente também é o novo.
Com certeza. Ai, Fábio, que experiência. Bom, você, quando tiver a oportunidade, você vai voltar, vai para Amazonas.
Eu tenho um vínculo lá ainda, nesse barco hospital aí, eu trabalhei na universidade até o mês passado, ajudando a administrar o barco, e agora eu estou tentando ser tipo de um conselheiro, já que eu vivi muito no barco, conheço bem o barco, a parte mecânica, a parte logística também, Mas já estou ficando velho, estou querendo ficar mais aqui pelo sul, viajar um pouco de barco, né? Então eu estou tentando ficar mais como conselheiro, se eles quiserem, claro. É um projeto que eu amo muito, esse projeto dos barcos hospitais aí. É um projeto que é aprovado pelo Ministério da Saúde, mas não pegou ainda. Então a universidade está fazendo esse barco virar um barco escola, para criar as boas práticas, para ver se esse projeto pega. E é um projeto que tem que pegar, porque nós temos mais de 3 milhões de brasileiros em área ribeirinha sem assistência médica. E a lógica na Amazônia, ainda hoje, como não tem estrada, é tudo pelo rio. Então, se esses barcos vierem a funcionar a contento, esses brasileiros vão ter acesso ao Sistema Único de Saúde, que vai fazer uma diferença enorme para eles. E também para a gente, porque quem sabe cuidar da floresta não somos nós, são eles. Se a gente vai lá, a gente quer cortar, quer plantar gado, quer botar gado, quer botar soja, quer botar milho, e não é isso. A floresta de pé é um tesouro enorme em créditos de carbono, em extrativismo, em caça, em pesca, em cultura, em meio ambiente, em clima. Então, nós temos que criar modelos para que esses povos sobrevivam, para que a floresta fique em pé e para que a gente sobreviva. Então, é um ciclo muito interessante e tem uma lógica muito comprovada essa.
Nossa, Fábio, que fantástico isso! E realmente tem que divulgar esses barcos. Eles são poucos divulgados. Precisa
Sim.
colocar na mídia, colocar na imprensa, mostrar ao mundo. Vamos mostrar para o mundo isso, porque isso aqui
Era
pode vir lá para fora.
lá em Santarém, né, tem a Universidade Federal do Oeste do Pará, o Projeto Saúde e Alegria, eu e outros colegas lá. A gente tem um esforço enorme. Desde 2006, quando esses barcos começaram a funcionar, a gente vai, tenta fazer, mas as políticas mudam, os ministros mudam. Ó. Eu pessoalmente conheci quatro ministros e apresentei esse projeto para quatro ministros, os quatro aprovaram, mas como é um lugar que tem pouca gente, não é um projeto que vai trazer voto, que vai fazer uma diferença. Eles não enxergam isso ainda, entendeu? Então, aos pouquinhos, eu acho que vai chegar o momento deles perceberem a importância de ter projetos e políticas públicas para esse povo da floresta, para os índios, para os ribeirinhos e assim por diante.
Com certeza. A Rosa fez uma pergunta: como é que você se comunicava com os índios?
Boa, boa. Então, a grande parte dos índios fala um pouquinho nossa língua já, o português, né? Mas os outros índios, eu sempre fui tratá-los junto com as equipes de saúde dos DSEIS, que são os Distritos Indígenas Especiais. Normalmente a gente tem um tradutor. Então, por exemplo, nos expedicionários da saúde, a gente vai operar Yanomami. Então, quando a gente vai fazer a consulta, tem o índio, a família do índio, um tradutor e eu. Então a gente faz essa triangulação. Então a gente fala, pergunta se está doendo, aonde dói, pergunta se eu posso examinar, há quanto tempo? Aí ele vai traduzindo. Então normalmente esses índios, a gente tem um tradutor. Muitos médicos falam muitas línguas. Por exemplo, em Santarém nós temos um médico que é o responsável pelos OS, que é um médico neurocirurgião incrível, Dr. Eric Jenkins, é um cara maravilhoso. E ele fala as OE, ele é fluente nos OE. Inclusive, ele publicou, em parceria com antropólogos e linguistas, um dicionário Zoé português para a saúde. Então, com esse dicionário, você lê lá onde dói, aí você fala lá, aí o cara responde, você lê. Então, ele pode ajudar, mas normalmente é necessário um tradutor. Tem vários idiomas, né? São várias línguas, e tem língua que pouca gente fala, porque são poucos índios, né? Os OEs, por exemplo, hoje são menos de 400 OEs. Você vê a fragilidade disso, né? Então, é um patrimônio nacional isso. É um patrimônio da humanidade ter uma cultura tão preservada, isolada e tão diferente da nossa ainda, né?
Que não pode se perder, tem que ser respeitado, não tem invasões, né?
Olha, infelizmente, nós que moramos aqui no Centro-Sul, né, nós não conhecemos a Amazônia. A gente Falar Amazônia, né? Amazônia, antigamente era o Inferno Verde, imagina, né? A propaganda governamental. Mas realmente vale a pena esse olhar, né? A gente já tem bastante olhar para o Nordeste, para o Centro-Oeste, né? Mas vale a pena o brasileiro médio, né? Nós, brasileiros comuns, né? A gente olhar para esse mundo e para essa riqueza que é a Amazônia e pensar. Pensar que não é só desmatar, não é só extrair alumínio, ferro, ouro, diamante, né? O tesouro é muito maior e muito mais perene. Bem, eu sou suspeito porque eu vi isso. Quer dizer, eu me sinto muito à vontade de falar isso para os outros. Essa percepção é importante ter essa visão como brasileiro, né?
Fábio, então aguarde, aguarde, porque eu e Yuri já estamos falando no teu nome, por isso que também nos motivos. A gente está com um projeto para Amazonas. Semana que vem a gente vai ter reunião. Estamos buscando verbas, patrocínio no Amazonas. E a gente
Ótimo.
colocou que você seria o nosso médico. Só que
Esse
vai
é um
ser bem
prazer.
diferente.
É comigo
Isso
mesmo.
eu tô com... É. Ah, o Yuri está escrevendo alguma coisa aqui. Eu quero fazer uma pergunta que ele está fazendo.
Olha que
Antes,
legal.
eu vi que a Lu Fernandes, lembra a Lu e o Beto
Ô,
Piloto?
querida. Eu
Querido, e
sempre
ela
vejo
estava.
eles.
É, eu tenho Lu, que tu está nos ouvindo, você está na minha lista. Aguarde, não é o Beto. Eu quero que você, como mulher, piloto, voadora de parapente, venha aqui conversar com a gente também, porque eu admiro, acho ela bárbara, né? Acho
Saudade dos
muito
dois.
legal.
Nossa, quantos
Também.
anos.
Faz anos e nós também estamos tão perto. Olha, pediram para eu mudar um pouco de assunto e falar sobre a fuga do arquipélago São Pedro e São Paulo. Ó.
Muito bom, vamos lá. Esse é um episódio bem legal, gente. A Adriana era bióloga e ela estudava atobás, né? E ela estudou atobá em São Pedro e São Paulo, no Atol das Rocas, Abrolhos, Fernando Noronha. Eu acompanhava ela nas expedições. E para ir para o Penedo de São Pedro e São Paulo, eu fui acompanhando de ajudante de campo. Eu fui lá, eu trabalhava, eu dei vários cursos de primeiros socorros também, o pessoal ficava na base. E nós fomos lá em dois casais para lá. Eu, ela e um pesquisador do Rio de Janeiro. E as expedições eram de 15 dias. O barco levava, ficava pescando em volta do arquipélago. Depois de 15 dias, chegava outro barco, outra equipe, esse barco ia embora. Então, ficava um barco com a gente lá do arredor. Nessa expedição especial, a gente foi lá, descemos. Os dois nunca, o casal do Rio de Janeiro nunca tinha ido para lá, né? Então, a gente conhecia já. Eu já tinha ido algumas vezes para Penedo de São Paulo, que foi o lugar onde eu conheci minha mulher. É um lugar muito especial. Naquela viagem que nós voltamos de Portugal, nós paramos lá, eu conheci ela lá e acabei casando com ela. Então, os Penedos têm um papel bem importante na minha vida sentimental. As
Com
pedrinhas, que
certeza.
eu chamo assim. Bem, nessa jornada aí que a gente voltou para estudar os atobás, um dos pescadores que estava pescando me ligou 2 horas da manhã, estava com um anzol enterrado no olho. Ele pescou um atum. O atum correu no convés com a linha na boca, ele puxou a linha soltou no atum, a linha fez o elástico, o anzol veio e clac, enfiou no olho dele. Eu acordei, atendi ele e vi que tinha uma perfuração do globo ocular e que ele tinha que ser removido imediatamente para o lugar mais próximo, que era Fernando Noronha. E eu falei para o dono do barco: ó, deixa a gente aqui, a gente está bem, leva ele para Fernando Noronha, que eu já vou passando um rádio para um avião levar ele para a base naval em Natal para ser operado. E assim fiz. O barco pegou ele, eu fiz um curativo, dei antibiótico, limpei o olho dele, furado, e ele foi embora. Enquanto eu falava com o rádio avisando o Fernando Noronha: olha, tá indo um barco, vai chegar daqui a 30 horas aí, tá levando um pescador machucado, avisa a base naval para mandar um avião que ele tem que ser operado com urgência para ver se não perde o olho. Falado isso, o cara falou: pode deixar que eu vou providenciar tudo, mas eu queria avisar vocês que tá vindo um swell muito grande, que vai passar em cima da ilha aí. Falei: caraca, tá bom. Se preparamos mais ou menos. Falou: o swell vai passar aqui em Noronha amanhã, que tinha vindo 3 ou 4 frentes frias seguidas aqui no sul, e fez um swell enorme que estava subindo para o Equador. E em Noronha chegou um monstro. O cara falou: cara, passou aqui agora e tá monstro, e vai passar aí. Então a gente se preparou, pegamos uma bolsinha, botamos um pouco de água e tal, e fomos dormir. Durante a noite, começaram as ondas bater na casa. Eu tenho as fotos, qualquer hora eu mando para vocês. A casa começou a ser destruída. E a gente teve que sair correndo, porque as ondas passavam em cima do arquipélago. É terrível, porque ele é cheio de ninho de aves. As aves eram arrastadas para o mar, morrendo todos aqueles passarinhos, ovo, filhote, muito triste. E a gente subiu no farol, que era o único lugar que não estava batendo as ondas. E subimos com um VHFzinho na mão, com um pouco de água e um saco de laranja. Como era o único lugar seco na ilha, filhão de passarinho em volta aqui, nessa hora ninguém bicava ninguém, era todo mundo amigo. A gente, os passarinhos. Então ficamos lá, falamos, se precisar vou comer ovo de passarinho, vou comer passarinho, eles podem comer a laranja que a gente tinha. E ficamos chamando. A ilha foi totalmente destruída, nós perdemos tudo, a casa acabou com tudo lá. E a gente ficou chamando no rádio, no VHFzinho de mão. Daqui a pouco, um barco de pesca que estava no arredor mandou chamar Natal e veio uma corveta para buscar a gente. Então, isso aqui é a foto, mais ou menos no meio da coisa. As ondas passavam em cima da casa, destruíram tudo. E, então, foi bem emocionante. A corveta foi buscar a gente, mas também não conseguia chegar perto. Então, a gente esperou 2 dias ainda na ilha, o mar abaixar um pouquinho. Começamos a contar as ondas. Um de cada vez saía correndo, pulava no mar e ia nadando para um bote pegar a gente e levar a gente para a corveta. E foi o sufoco.
Eu não sabia dessa história, Fábio. É, que loucura.
Uma loucura, uma loucura.
2 dias à base de laranja.
A base laranja e água e a passarada, a passarinhada lá da gente. E o passarinho tem muito piolho. E a Adriana é alérgica, ficou toda embolada lá, porque os piolhos dos passarinhos, como ficava todo mundo do lado um do outro, né? Na sobrevivência, somos todos amigos, né?
Com certeza. Fábio, que louco. Mais uma experiência de sobrevivência no mar.
A parte,
né,
ruim, que depois daí a gente foi levado para Fernando Noronha, né? Pá, vamos ficar uns dias em Fernando Noronha. Não, a Marinha mandou a gente direto para Brasília para depor. Então, chegamos em Fernando Noronha, embarcamos no avião e fomos para Brasília, de quase sem roupa, sem nada, para depor lá como é que foi o acidente na casa. Agora mudaram já a casa, fizeram uma casa mais alta, num lugar um pouco mais elevado, que tem mais segurança, porque normalmente passa esses tempos ruins lá, né? E forma maremoto. Então, foi uma visão linda. As ondas eram coisas incríveis, assim. Nossa, ainda bem que eu estava no farol.
Que coisa mais doida! E no farol... Não, imagino. Fábio, que vontade de conversar muito mais. Nosso tempo está acabando, passa muito rápido.
Eu que agradeço.
Fábio, eu vou... O Yuri e eu estamos indo para o Sul agora em dezembro. A gente deve de carro. Eu vou
Vem
te visitar.
Em casa.
Vamos dar um pulinho aí.
Boa. Eu estou bastante aqui no Sul e estou bastante lá no Saco do Mamanguá, lá em Paraty. Então, são bem-vindos os dois lugares.
Quando você passar de carro, você faz um pit stop aqui em Joanópolis, que faz parte do caminho, quase.
Com certeza.
Vem conhecer a nossa casa ecológica.
Que foi... Tem um amigão meu que tem uma casa aí com vocês, que adora.
Quem? Bom.
Chama Fernando Lorenzi, é um médico, tem uma casa aí em Joanópolis, na represa.
Ah, é? Tem que... Acho que o Pedro, um amigo meu, que me emprestou o jaleco para fazer o teaser hoje, e o Meleiro aqui, ele deve conhecer o Fernando. Bom, Fábio, depois a gente conversa um pouquinho quando terminar a live. Eu agradeço a todos que estão assistindo, principalmente eu estou tão honrada que tu assistiu, que tu aceitou participar com a gente, poder fazer essa conversa maravilhosa. E sabe quem vem semana que vem? Ah, depois, até para dizer, tem um amigo teu também, semana que vem, um viajante, o Toco Lenzi, que está lá em Timóteo.
Querido, eu faço várias lives com ele aí, a gente fala às vezes às quartas-feiras, tá lá se metido nessa viagem de moto, é um cara maravilhoso, que coisa linda, incrível.
Querido, ele é uma pessoa queridaça, né? Esse é, bom, todos, você também, e ele topou, eu sei que amanhã, quarta-feira, ele sai da quarentena do hotel, mas dia 17 ele vai estar conosco.
O Toco viajou no Paraty 2, hein? Fez aquela volta em volta da Antártica, incrível.
Sim, ele vai contar aqui para nós também. Ai, Fábio, meu querido, muito obrigada de novo.
Vera, muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado para quem assistiu aí. Eu vi vários nomes de amigos aqui, saudade de todos vocês. Espero encontrar vocês em breve aí. Muito obrigado.
Um grande beijo a todos e semana que vem, Toco está aí conosco. Até breve. Tchau, Fábio. Obrigadão.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.